Renascença, a par com o mundo.
Antes de mais, comendador, como foi a sua semana?
É verdade, e a semana foi muito boa. Aliás, na próxima sexta-feira já não é este mês.
Pois não, não, é vai, outro. Não vai fazer ponto.
Não sei
não
qual é?
É
que é. Não, ponto, não. Agora só se for para Montijo, por causa dos aviões. O avião de baixo custo.
Bom, o seu comendador costuma assinar cartas abertas. Aqui tem os seus tweets da semana. Vamos ao primeiro tweet desta semana. Para o PS.
É, Frazão, já consegui, através de fontes muito bem colocadas, saber os resultados do Congresso do PS. Por incrível que pareça, o António Costa vai ganhar e não dá hipótese a mais ninguém.
Isso é uma notícia em primeira mão.
É, em primeira, porque o Congresso só começou agora.
Pois foi, foi mesmo agora.
Foi mesmo agora, começou o Congresso, já sei tudo, ganhou o António Costa.
Não vale a pena ver mais nada.
É, vai, pode ir para casa.
Bom, não, não o é segundo mesmo. Tweet é talvez para um interessado nesse Congresso, Sócrates.
É, o ex-militante do PS diz que não aceita julgamentos morais. Eu acho bem, penso que até era prudente a parte dele que não aceitasse julgamento nenhum, nem moral, nem judicial, nem nada. Não aceitava julgamentos, acho bem.
É uma coisa complexa. O terceiro tweet é para a Cimeira.
Que é porque o Trump e o Kim Jong-un, afinal, não fazem cimeira nenhuma. Agora, há que saber se foi o Trump que se zangou com o Kim, se foi o Kim que se zangou com o Trump. A minha aposta, que é muito profunda, é que nenhum deles tinha ainda percebido que ia reunir com o outro. Foi por isso que falhou.
Por isso é que acabou.
Exatamente.
Antes de começar. Ora, o próximo tweet para uma sigla extraordinária chamada RPGD, ou GD.
É, entrou hoje em vigor o Regulamento Geral da Proteção de Dados, que é uma coisa europeia magnífica. A partir de agora temos de dizer que aceitamos que mexam nos nossos dados e pôr uma cruz a dizer que lemos o regulamento. Eu ainda não li nenhum, mas já me sinto muito mais seguro. Ninguém lê nada, põe a cruz e tal. Os hackers russos já não têm hipótese.
É, agora, os hackers russos já, não. Já acabou, não há hipótese nenhuma. Ora, último tweet desta semana para o senhor Giuseppe Conte.
Que é o novo primeiro-ministro italiano que começou bem, para rimar com o nome, Conte.
Conte.
Parece que contou mal o número de anos que andou a estudar, já viste, Frazão? Um político para mais primeiro-ministro dar currículos falsos.
Incrível.
Se isto era possível sem ser em Itália,
é,
pá,
de facto.
É ridículo, pá, é um país ridículo.
Só mesmo
é
em Itália que se podia acontecer uma coisa destas.
É ridículo.
Como diz a nossa amiga Ana Galvão, quem conta um conte, acrescenta-lhe um ponte.
Um ponte.
Comendador Marcos de Correia, e quem é que traz hoje?
O nosso convidado desta semana é um rapazinho de 40 anos, advogado e político. Como advogado, tirou o curso na Universidade Católica e mais um mestrado em Ciências Político-Jurídicas na Faculdade de Direito de Lisboa, onde lhe dei aulas de Direito da Gentrificação, que é uma cadeira, não sei se conheces, que se leva àquela máquina de cozinha conhecida por 1, 2, 3 e saem de lá turistas. Pronto. Como advogado, fez parte, como consultor até 2013, uma grande empresa fundada pelo meu amigo Zé Manuel Galvão Teles, que eu não posso dizer que se chama Moraes Leitão Galvão Teles, só da Silva e Associado, porque a Ordem dos Advogados, a doutora Helena Fraga, ou uma instituição do estilo, ainda me multa. E, de resto, apesar de ter nascido em Lisboa, é oriundo de terra cubilhanenses, onde acontece ser vereador do CDS-PP, partido que é militante há mais de 20 anos. É Adolfo Mesquita Nunes. Ainda não tínhamos perguntado o nome.
Muito bem.
E é sobrinho do industrial de lanifícios, que foi dirigente do Sporting Clube da Covilhã.
O Sporting da Covilhã.
É, isto é que é os Leões da Serra. Bem, já lá vamos também isso. No partido foi tudo. Foi assessor de um vereador de CDS na Câmara de Lisboa, Pedro Faist, até vice-presidente da Comissão Política, lugar que ainda hoje ocupa. Os tempos mais difíceis devem ter sido quando foi deputado da Assembleia da República, porque teve de defender o governo PSD e CDS com passos e portas, sem deixar de criticar Vítor Gaspar, pediu à Troika maior flexibilidade. Depois foi para secretário de Estado do Turismo, com o Pires de Lima, quando era ministro da Economia, quando saiu o Álvaro, foi tudo muito engraçado. E é por causa dele que a cidade está cheia de Camões. Dizem que é por causa dele. Também é por causa da líder do partido dele, a doutora Assunção Cristas, que não há casas para comprar e vender, salvo aquelas que o doutor António Costa consegue comprar e vender, e outros privilegiados tipo António Costa conseguem comprar e vender.
No Largo do Rato.
O Adolfo, antes desta passagem pelo governo, num cargo de responsabilidade, já tinha estado em gabinetes governamentais, tanto com a minha amiga Teresa Queiro, como com o meu amigo Luís Nobre Guedes. que não esteve cá,
mas
há de cá. Enfim, é tudo criançada novíssima, que nem chega aos 60 anos, o que hoje em dia é mais ou menos o fim da infância, aos 60 anos, você sabe. Além disso, é um homem com pouco interesse, porque eu estive a ver o registro de interesses dele e ele não tem lá nada. Posto isto, vou fazer-lhe perguntas desinteressadas e políticas sobre a atividade política dele e essa coisa.
Vamos embora, Sr. Comendador.
Então vamos embora. Adolfo, porquê é que te chamaram Adolfo, que dá logo aquele ar ligeiramente suspeito de simpatias impróprias por determinado período histórico alemão em que um tal de Adolf Hitler ia dando cabo do mundo? Tu gostas do teu nome?
Boa tarde. O meu nome é de família, portanto é o nome do meu bisavô, que era um industrial de lanifícios da Covilhã, e o meu pai gostava muito do bisavô e, portanto, quis chamar-me Adolfo. Sucede que a minha mãe não deixou e, portanto, o meu nome era suposto ser Miguel. Acontece que o meu pai, no registro, decidiu juntar os dois e chamo-me Adolfo Miguel. O ridículo desta história toda é que eu chamo Adolfo por causa da minha família, mas ninguém na minha família me trata por Adolfo, todos me tratam por Miguel.
Epa!
Porque a minha mãe, desde o princípio que disse, um bebê chamado Adolfo não existe. E, portanto, a verdade é que sou
não,
Miguel...
Não, menos tenho um bigodinho.
Exato.
Porque...
Sou Miguel para a minha família.
E Adolfo fora da família.
Na escola, depois é impossível, quando se tem um nome chamado Adolfo, pedir às pessoas para nos tratarem por Miguel. Claro que toda a gente trata por Adolfo.
Claro.
Não havia mais Adolfos.
E vá lá que não és Irmengardo.
E convivi com esse nome a vida toda, e é o meu nome profissional. Depois pude escolher, na ordem dos advogados, lá está, pude escolher qual é o nome profissional que queria, e era evidente que tinha que ser Adolfo.
Porque já eras Adolfo.
Porque
na faculdade
eras Adolfo.
Bem, muito bem. E tu sabias que Adolfo vem do germânico Atalwolf, que quer dizer nobre lobo? Sentes-te um lobo nobre ou uma coisa assim desse estilo?
Claro que sei isso, porque quando nos chamamos Adolfo, pesquisamos toda e qualquer possibilidade de dar um sentido positivo ao nome que se tem. E desde lembrar-nos que o Miguel Torga era Adolfo, Adolfo Simões Müller, até a origem etimológica.
Ninguém se lembra do Adolfo Simões Müller.
Ou Adolfo Soares, em Espanha. E, portanto, todas as referências positivas ao nome Adolfo nos servem, sobretudo, para responder às piadas do costume, que toda a gente acha que são muito originais, desde a escola, de que perguntar se eu me chamo Adolfo por causa do Hitler. Que é,
exato.
É piada
e quando
do
é por causa do Adolfo Luxúria Canibal, toda a gente sabe que é. Pronto. Bem, portanto, estás a ver, é um rapaz que se interessa pela etimologia onomástica.
E já não vale a pena fazer piadas, porque ele sabe as piadas
pronto,
todas.
Pronto, já sabe as piadas
próprio,
todas sobre os Adolfos. Bem, no outro dia andaste a criticar quem criticava a Assunção Cristas pelo facto de haver despejos. Mas não achas que ela fez uma lei para prejudicar os velhinhos no centro de Lisboa? Mancomunada.
Mancomunada.
Linda palavra. Mancomunada contigo, que mandavas os Camões para cá e agora a gente anda aqui e nem se pode mexer em Lisboa.
Uma das coisas que me faz mais confusão no debate político, isto vale para os dois lados, é quando discutimos intenções e não as propostas em si. E muito do debate é feito assim. As pessoas acham que determinado político quer fazer o mal e, portanto, a partir dessa intenção, cria um homem de palha
mas
e a discussão.
Mas a direita não quer fazer
política,
o mal? Claro. A direita
exato.
Quer fazer o mal e a esquerda quer fazer o bem, não
no
é?
Caso,
é o contrário. É o
no
contrário.
Caso, as minhas críticas têm a ver com isso e, sobretudo, têm a ver com o problema da habitação. É um problema existente, é real e é grave, mas aquilo que está a acontecer na grande maioria dos despejos de que se fala é a não renovação dos contratos de arrendamento, que é uma coisa que existe desde 1990 e, portanto, não tem que ver com a lei da Assunção Cristas ou sequer com o crescimento do turismo. Tem a ver com a atratividade do mercado imobiliário em Portugal e, sobretudo, tem a ver com a outra coisa que é bastante mais difícil de resolver, que é há muito pouca oferta para a enorme procura que há, e é normal que os preços subam.
Pois é, e portanto quer dizer que com lei da Cristas ou sem lei da Cristas, as pessoas eram despejadas à mesma se não pagassem mais renda.
Não é bem assim. Isto é, há um conjunto de uma franja da população que está protegida do aumento das rendas, porque, enfim, já proteção que não é nova, já vinha da legislação anterior e foi, enfim, de alguma maneira adaptada, mas claro que chega ao final do contrato de arrendamento e o senhorio tem o poder de não o renovar ou de o renovar por um preço mais alto. E há quem o pague mais alto, e isto é um problema que nós temos no centro da cidade de Lisboa e no centro da cidade do Porto, e há medidas que deviam estar a ser tomadas que têm mais que ver com o aumento da oferta do que propriamente com acusar a Assunção Cristas de... Enfim, quando o Estado é o maior proprietário em Portugal e não disponibiliza a sua propriedade para arrendamento,
pois.
Depois tem pouca legitimidade, como
mas
é algumas
têm
das leis...
Mas palácios a cair aos pecados ou têm mais coisas?
Não, têm bastante mais coisas, como se sabe.
Ora bem, e tu pensas que Lisboa tem turismo a mais e está a descaracterizar-se? Achas isso bom? Falas já só inglês e francês quando estás no Rossio? Há algumas pessoas que se queixam disso.
Acho que o turismo, como qualquer atividade económica, tem externalidades negativas e, por isso, o desafio agora é como é que gerir...
Externalidades.
Linda palavra. É uma palavra de economista.
Enfim, causa perturbações. E, por isso, e o nosso trabalho agora é gerir um pouco essas perturbações e fazer com que elas sejam o menos prejudiciais possível. Mas sobre esse género de comentários, a pessoa também tem que decidir o que é que se quer, não é? Porque eu gosto muito de ouvir aquele comentário que é: os turistas, quando cá vêm, é uma vergonha porque vão gastar na Zara e nas lojas que não têm nada a ver. Mas se eles forem para as lojas históricas, estamos a queixar que eles estão nas lojas históricas, as lojas históricas estão cheias de turistas e já não são o que eram. E, portanto, às tantas, esse preço por ter cão e preço por não ter, como aliás na questão da autenticidade da cidade, em que eu acho que muitas das pessoas têm saudades de uma cidade que era pobre. Isto é, aquilo que muita gente hoje chama de autenticidade, que era pessoas a cozinharem na rua, a lavarem roupa na rua, tem a ver com pobreza. Pois. E felizmente essa autenticidade desapareceu.
É que foi as aldeias. Ora bem, tu tens opiniões sobre o Sporting, e se não tens é porque não acompanhas o noticiário nacional, porque não se fala de outra coisa.
Eu não sou adepto de futebol, de facto, e tenho, portanto, há opinião sobre os acontecimentos ilícitos e criminosos, com certeza que tenho, e é fácil ter sobre isso. Mas depois começamos a entrar mais fundo no tema do futebol e eu não consigo ter conversa. Eu confesso que durante muitos anos, antes de ir para um casamento, pedi a uns amigos meus que me dissessem umas coisinhas sobre futebol, porque já sabia que se calhasse numa mesa onde não conhecesse ninguém ia-se falar de futebol, portanto eu queria acompanhar a conversa.
Um briefing.
E queria dizer só quatro coisas que parecessem minimamente inteligentes.
Portanto, mas já há muito tempo,
agora que estou na política, quando estou numa situação dessas, as pessoas fazem imensa pergunta sobre política, portanto já não tenho que falar de futebol.
Mas não te apanham num camarote do futebol.
Mas aí não tem a ver com pruridos éticos ou outros que sejam. Tem a ver com o facto de facto não.
E tens algum desporto assim preferido?
Eu corro. Gosto muito de correr, é um desporto
e
mais individualista.
E houve muita gente que quis correr contigo também.
Houve muita gente que quis correr comigo e várias vezes, quando estava a correr à beira testo, tive alguns encontros inesperados de pessoas que queriam falar comigo.
Ora bem, mas tu, por outro lado, foste a favor de muitas causas fraturantes que o Bloco propôs. Por que razão é que estás no CDS? Não preferias estar na Geringonça?
Não, nada que se pareça. Aliás, já não é verdade que eu tenha votado a favor de todas, mas ou que seja favorável a todas. Não, algo que para mim é perfeitamente natural, que é uma direita liberal e que existe em todas as partes do mundo, aqui também tem que existir. E se eu às vezes me posso sentir mais sozinho porque não somos muitos, a verdade é que não me sinto nem extravagante nem exuberante.
Mas, portanto, tu não és, como é que se chamam os democratas, que são os personalistas?
Não, é... A democracia cristã, eu acho que é...
Baseia-se no personalismo.
Baseia-se no personalismo e Maritain e Mounier, que são autores que li e que inspiram muitas das concepções liberais de que tenho. Agora, depois podemos ter alguma divergência sobre qual é que é o papel que o Estado deve ter na regulação da vida social. E aí há, de facto, divergências.
Portanto, isso é o teu modelo político, no fundo. É uma compatibilização entre o personalismo e o liberalismo. Não,
eu sinto muito bem num partido que consiga agregar liberais, conservadores e democratas cristãos, porque também não acredito em partidos liberais, porque acho até que é um oxímoro a existência de partidos liberais.
Um oxímoro.
Peço desculpa.
Oxímoro também é uma linda palavra.
Mas a pessoa vem falar com o comentador e traz umas palavras caras aprendidas.
Um oxímoro é ladrão honesto, é um oxímoro. Partido liberal. É um oxímoro, que é liberal, exatamente. Não vai para partido nenhum, é libertário.
É um pouco assim.
E tu tens ambições de chegar a líder do teu partido? A ambição é uma coisa que em Portugal as pessoas não gostam de dizer que têm, mas eu acho que é bom a pessoa ter
ambição. A ambição é uma condição essencial para conseguirmos, vencer na vida. Mas essa é uma pergunta sobre a qual não há nenhum político que consiga dar uma resposta sem se queimar. Porque ou diz que sim, que não rejeita a possibilidade, ou diz que rejeita a possibilidade, mas, e portanto a única coisa que eu posso dizer é que estou plenamente convencido que a Assunção Cristas é presidente e será presidente, e com o meu apoio durante muito tempo.
Muito bem. Uma vez vi-te num debate televisivo com o João Galamba e não te irritaste. Tu não achas que podias fazer um curso sobre como é possível sobreviver, e cito o Luís Aguiar Conraria, que é da área do Galamba, à arrogância galambina?
Vamos lá ver.
O Galamba, também acho que cabe ir. Também.
Eu acho que quem entra na política com alguma juventude, que é o meu caso e o caso do João, tem depois uma dificuldade, que é a de qual é que é a postura que quer ter nos debates, porque é difícil criar uma persona que de alguma maneira seja compatível com aquilo que nós somos, mas que seja eficaz para passar a mensagem. A minha foi sempre essa, de maior moderação e de maior e tentativa de ser o mais calmo nos debates. Acho que isso é vantajoso, favorece e tem a ver com a minha personalidade. E dou-me, e acho extraordinário e muito bom que o João tenha a personalidade oposta, porque eu acho que assim ganho mais, eu já lhe disse, no debate do que a postura dele, que também tem muitos adeptos. Atenção, há muita gente que gosta da postura dele.
Estamos a falar da arrogância galambina.
Não, não é arrogância. Estamos a falar da postura mais fleumática.
A gente está a citar um professor catedrático, não sei se é um professor.
O professor é seguramente.
É seguramente, não sei se é catedrático, mas se não é, merecia, porque a gente aqui quer sempre o melhor. Ora bem, tu dizes que és vereador na Covilhã. Sentes-te mais elevado porque a Câmara fica assim, tipo a meio encostas já da Serra?
Eu costumo dizer que é uma cidade mais perto do céu, respiramos um ar bastante diferente do ar que se respira.
Mas a Guarda ainda é mais
Lisboa.
Acima.
É, mas não tem.
Não tem aquela subida toda.
Não tem a encosta na Serra onde a Covilhã está. E portanto sinto-me bem como vereador na
e daste bem lá com a presença do Partido Socialista e
dou-me bem porque acho que aceitam com naturalidade que eu esteja a cumprir as minhas funções de vereador da oposição e acho que é relevante que o interior tenha vozes que consigam chegar a Lisboa e portanto eu espero de alguma maneira contribuir para que isso suceda.
Podia fazer uma coisinha pela Universidade da Beira Interior, que eu já fui do Conselho Geral e tenho uma certa...
Eu sou comendador, ternura. Já está a fazer meter cunhas.
Estou a meter cunhas.
Em direto.
Ora, então, pronto, mas queres fazer perguntas?
Não, no todo.
Porque a gente está a chegar ao fim do nosso tempo neste momento e, portanto, quer dizer, a mim resta-me só dizer, olha, Adolfo, que é nobre lobo.
Nobre lobo.
Nobre lobo. Nobre, uhum. Não é nobre Guedes, é nobre lobo. Nobre lobo Mesquita Nunes, obrigado por teres vindo. Um grande fim de semana para ti. Muito obrigado por essa tua disponibilidade e por não te chateares com o Galamba, porque eu acho que isso é que foi. Aqui foi uma grande lição para mim, porque eu chateia-me, a mim o Galamba chateia-me.
Mas eu acho ótimo que as pessoas estejam a ver os debates e estejam chateadas com ele e que estejam a dar-me razão a mim.
Depois comparar quando o João Galamba cá vier, o tom.
O Galamba é logo o ataque, o Galamba é todo o ataque.
Ah, mas ele é assim em várias. Não tem a ver só com a política, é uma forma mais filomática de falar e eu acho isso perfeitamente normal. Acho que é positivo que sejamos o mais parecidos connosco. Quando estamos a debater.
Eu sou comendador, fiquei com vontade de fazer um passeio à Covilhã.
Acho que fazem muito
vamos
bem.
À Covilhã.
Sou comendador, tem um dia deste,
vamos
à Covilhã.
Covilhã e Serra da Estrela,
eles têm
acho
lá
que
um estúdio bestial no... Bestial não se pode dizer. É um estúdio muito bom. Na UBI, na Universidade
vamos
de Beira
à Serra
Interior.
Da Estrela. O comendador na
tem
Serra
um
da
grande,
Estrela.
Tem um grande curso de comunicação social, que é do Dr. Canavilhas.
É verdade, é o vice-reitor. Que e foi o meu candidato a vereador.
Foi.
É verdade.
Sim, o reitor também é de comunicação social. Ele é de filosofia, mas é também se dedicou à comunicação social. É
sim. Para está muito bem entregue.
Temos outro entregue. Convidado.
Para a semana temos outro convidado. Muito bom, aliás.
De grande nível.
E muito de esquerda. Que é para equilibrar
isto.
Que
é para equilibrar, certo.
Exatamente. Adolfo, muito obrigado.
Obrigado, Will.
Boa noite, bom fim de semana.
Renascença.